Olá pessoal, nós somos do Projeto Academos e nós estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast. Depois de um bom tempo sem gravar, né, nós estivemos aí num período de hiato, né, mas nós não encerramos nossa atividade, como esse novo episódio indica, mas pelo contrário, a gente passou esse tempo refinando um pouquinho, né, a qualidade do projeto, né, conversando um pouquinho sobre novas ideias, etc. Né, e a gente decidiu fazer o retorno, né, com esse episódio, falando sobre a nova política de reabertura, né, do isolamento social, né, devido ao coronavírus. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre, primeiro, né, acho que a gente precisa colocar em jogo aqui o fato de que a gente nunca teve uma quarentena legítima, né, antes de falar de reabertura. Chega a ser esquisito, né? A gente falar de uma abertura de uma coisa que nunca se fechou, de fato, né? Mas enfim, isso aí já é spoiler e aí a gente vai entrar nesse assunto, né, em breve. Começando com as rodadas de apresentação, como sempre, eu sou o Ricardo Lavra e aqui estão os meus caros colegas que vão se apresentar também para vocês.
Bem, Fernando aqui.
Heitor aqui.
E o outro Fernando aqui.
Bom, e como eu já falei, a gente vai tratar, né, sobre esse tema, né, dessa reabertura, né? Muita gente se colocou contra, mas muita gente se colocou a favor também, né? E eu acho interessante a gente falar sobre as consequências, né, de uma provável reabertura de fato, né? Ainda que se tenha falado bastante de que essa reabertura ela vai funcionar de acordo com regras sanitárias, etc. Mas aí eu pergunto para você que está ouvindo, né? Durante a quarentena, né? Que, enfim, vamos ignorar o fato de ela ter sido uma quarentena super capenga e vamos considerar que ela tenha sido uma quarentena normal, né? Mesmo sabendo que não foi. Mas se durante a quarentena o que a gente mais viu foi, né, espalhado pela internet, foi gente furando a quarentena para ir à praia, para ir à festinha com amigos, para fazer resenha, para ir à baile, enfim, o caramba. Imagina uma eventual reabertura, né? Eu acredito que é inútil você ter qualquer tipo de esperança de que medidas sanitárias serão respeitadas, né? Se no ponto mais alto da quarentena, que foi o período em que a gente estava realmente recebendo incentivo para ficar em casa, menos do nosso presidente, é claro, mas na época que a gente estava recebendo incentivo para ficar em casa, né, as pessoas não estavam respeitando esse período, né, eram muito poucas as que estavam respeitando de fato. Imagina agora, né, com um papo de reabertura, né? Então, eu acho que vale a gente começar a partir desse ponto, né? E aí eu já abro aqui o espaço para meus colegas, né, darem a contribuição deles para essa discussão e a gente conversar um pouquinho. Porque, enfim, né, eu acho que são coisas que a gente precisa se considerar, né? Uma das coisas mais importantes, né, alguns temas que já foram tratados ao longo da história da filosofia, são temas vitais para a experiência de vida humana, que são temas como a doença e a morte, né? E eu acho esse tema, né, falar sobre o coronavírus, esse período que a gente está vivendo em 2020, é muito condizente com a nossa proposta, porque é um tema que lida de fato com essas duas questões, né? A doença e a morte, o nosso comportamento diante dessas duas questões, que são questões filosóficas, né? E a gente tratar realmente, né, de que forma a gente consegue enxergar isso, né? De que forma a gente consegue normalizar essa banalização, né, da morte e do sofrimento e da doença que está sendo feita e que está sendo incentivada na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, né?
Eu acho que se eu puder dar os meus recados aqui, assim, sobre isso, iniciais, né? Até para ajudar, assim, na discussão aqui. Tá tudo errado, né? Eu acho, no Brasil e em alguns outros lugares do mundo, mais notoriamente nos Estados Unidos, né? Mas tá tudo sendo feito de uma maneira que choca, né? Porque desde o início tornou-se, você viu a influência de mentalidades e pensamentos completamente anticientíficos e antirracionais, anti... sei lá, anti a época que a gente vive, né? Em prol de uma visão muito tosca da, da realidade. E você vê isso não só de pessoas que são, sei lá, os mais famosos tipos, né? Sei lá, uns pastores de igrejas neopentecostais e tal. Não, você vê isso até de pessoas que são médicas. Assim, tipo, por exemplo, você teve Osmar Terra. Osmar Terra é médico, né? E no início da, da pandemia, quando... quando alguns governadores começaram a falar em, em isolamento social, né? Até mesmo o que apoiou o Bolsonaro e é conservador, continua sendo conservador, o Caiado, né? Que foi quase linchado, né? Na, quando chegou e falou num, num protesto no início da, do isolamento. Ele falou, não, eu concordo com vocês e tal, apoio o presidente Bolsonaro, mas vocês têm que ir para casa, é uma pandemia, não sei o quê. Ele é médico também, né? E ele foi quase linchado pela, pela, pelas pessoas lá, no protesto bolsonarista contra o isolamento. Aí você vê pessoas como Osmar Terra, que também é médico, né? É um parlamentar lá da base do, do presidente. Dizem que há outras coisas também da, da família do presidente, mas a gente não vai entrar nisso. É, ele... Ele falou várias vezes que o pico da pandemia ia ser não sei quando, que não ia morrer tanta gente assim, que não sei o quê. E não só isso, você tem pessoas, por exemplo, isso é um médico, isso é gravíssimo, né? Mas aí você tem pessoas que a sociedade, como um todo, principalmente aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos também bastante, dá um crédito que eu acho que é um pouco acima da média, né? Pessoas que, por exemplo, empresários que foram muito bem sucedidos nas suas empresas, né? Por exemplo, o Victor Dusk, né? Que é o dono do Madeiro, falando que a gente não pode parar porque vai morrer 6, 7 mil pessoas, que é muito, que é horrível morrer 6, 7 mil pessoas. Pois é, né? Agora a gente está em 80.120 pessoas mortas, né? Isso as oficiais, porque eu estou pegando aqui alguns dados, né? Só dados locais, né? No mês passado, dia 24 de junho, 70% das mortes por síndrome respiratória aguda grave em Minas Gerais são por causa indeterminada e governo admite falha em teste. Isso depois de meses, algumas pessoas falando que Minas era o melhor lugar, que não sei o quê. Eu inclusive, nas internet, né, fui atacado por um cara que postava um monte de coisa sobre Minas ser um exemplo pro Brasil, porque não tinha fechado, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, e porque... Não, eles simplesmente não testavam. É o segredo dessa pandemia, você não testa nada, então você não tem as mortes pela causa da coisa. Só que assim, você morre muita gente por síndrome respiratória aguda grave, causa indeterminada, muito acima da média dos últimos anos, né? Várias vezes acima da média dos últimos anos, e aí é assim que a banda toca. E parece que as pessoas se acostumaram com isso, assim como se acostumaram com a violência absurda que tem, né? Agora morreram mais de 1.000 pessoas, né, nesse ano, do que morrem anualmente pela violência, né? Enfim, é só o meu desabafo inicial aí.
Não, porque o que aconteceu, ao que parece, né, foi foi colocado em oposição uma suposta economia ameaçada, né? Que se a gente levar em conta, se a gente rebobinar a fita, né, a gente tem que lembrar que quando saíram os dados do PIB do Brasil, a coisa já estava bem preta, né? A coisa já estava muito feia.
Sim,
os dados
sim.
Foram ridículos, os números. Então, assim, o governo
ano passado,
o governo botou em oposição essa economia com um delírio, porque na cabeça dos líderes do governo federal e, sobretudo, na cabeça do presidente da República, a doença era simplesmente uma ficção. E aí, no discurso dele era isso, era ou a gente aceita uma ficção, ou a gente salva a economia do Brasil. E bom, e aí dessa lógica, dessa dualidade esquizofrênica do presidente, a gente tá vivendo agora as consequências, né? Porque daí você nega qualquer validação de uma quarentena, de um isolamento social, que é comprovadamente, até agora, o único remédio, a única medida efetiva contra o vírus. E você ignora isso e você tem um desastre acontecendo, né? Milhares de mortes, pessoas tendo suas famílias destruídas, a economia continua.
A economia continua indo para o buraco, porque não adianta. Ainda que o Brasil conseguisse, desculpa interromper, Tô, ainda que o Brasil conseguisse se isolar da Covid, o mundo inteiro está indo para a recessão, então não teria nada que a gente pudesse fazer.
Tem uma política aí também, né? E somado a isso, você ainda tem os escândalos políticos, né? Então, você tem esse período que a gente está vivendo, que é o período um período diplomático mais grave do Brasil, onde as relações diplomáticas do país estão despencando, o Brasil está sendo desmoralizado no exterior. Você tem ministros do presidente declarando abertamente oposição ideológica, preconceitos, xenofobia, enfim, contra aliados importantíssimos econômicos do Brasil, como a China. E isso ocasionando rupturas de alianças econômicas, ou seja... Então, a esquizofrenia do governo federal chegou num teto que e a população, infelizmente, parte dela apoiando e parte por não ter o que fazer, por ser obrigado a compactuar com isso por questões materiais, né? Morrendo. E acaba que acontece um outro processo, né? Que o Ricardo até comentou no início, na introdução do episódio, que é uma espécie de um processo de aceitação da morte, né? Até porque, como se trata de um vírus, ou seja, que não necessariamente ocasiona a morte num prazo muito curto, que, por exemplo, o ebola, por exemplo, é uma doença que em uma semana, se você não ser diagnosticado e você não tratar, você morre, corre sério risco de morrer, né?
Não, é 50%, né, morre, né?
Exatamente. O coronavírus ele é um processo mais lento, né?
Você é mais lento e mata um pouco menos gente, assim.
Exatamente. Você é infectado, então você demora um tempo ainda para apresentar os sintomas e para desenvolver um quadro mais sério. E esse período, né, de incubação do vírus, esse período de latência, acaba gerando uma psicologia de que você não está contaminado nunca e que você não pode... Você não, é incapaz de se contaminar, ou que você circula em meios puros e não contaminados. E aí você acaba colaborando com essa psicologia de aceitação da morte, né?
E você tem um outro... Desculpa te cortar, então. Você tem um outro dado ainda que eu acho interessante, né? Assim, interessante no ponto de vista mais negativo possível que eu consigo reunir para essa palavra, né? Porque tem gente que já pegou a doença, né? Foi curado, né? Felizmente foi curado e tudo mais. Só que acha que por causa disso tem licença para ir andando, visitar os outros e fazer as coisas sem máscara, sem o devido cuidado. E aí a gente só pensa, né, em como é que as pessoas, elas realmente, né, elas passam a vida, né? Uma coisa que é bem comum a gente escutar quando a gente está na escola, por exemplo, seja como professor, seja como aluno, né? Aquela, para que eu vou aprender tal coisa de matemática se eu nunca vou usar? Então, para que eu vou aprender tal coisa de biologia se eu nunca vou ser médico, né? E aí quando a gente vê que tem gente que ignora que ainda que você esteja, sei lá, imune a um vírus, né? Mas, sei lá, ele pode grudar na superfície da sua roupa ou na sua pele e mesmo se você não ficar doente, você ainda pode ser um vetor, né? Tipo, é ridículo, cara. É totalmente ridículo isso, porque as pessoas, elas não têm a menor ideia de como um vírus funciona, de como um vírus trabalha, né? E de como ele age. É abissal, cara. O nível de ignorância social tá abissal. Tá?
Não, a gente tem um presidente...
É muito...
Não, rapidão. A gente tem só um comentário. A gente tem um presidente que falou que a lotérica tinha que ficar aberta porque você tem um vidro blindado, então não vai conseguir passar o coronavírus, né? Então, se a gente tá nesse nível da coisa, é daí pra baixo, cara. É daí pra baixo.
Uhum. Assim, vocês falaram muitas coisas interessantes e eu vou acabar complementando elas, né? Então, eu vou fazer alguns tópicozinhos aqui, porque foram muitas coisas que foram e tiveram que ser ditas, né? Que são muito importantes. Vou começar, por exemplo, pegando a fala do Ricardo, quando ele falou de profissionais, não só do Ricardo, mas especialmente dele, quando ele falou de médicos, e o Fernando também é médico, que atestaram contra o coronavírus, assim, propagando conhecimento anticientífico. E isso mostra, isso não é só médicos, não. Mas especialmente médicos, né, que é a linha de frente, junto com o pessoal da enfermagem, né, e até mesmo o pessoal que ajuda os auxiliares, né, que estão na linha de frente. Que é o seguinte, a ciência, ela não tem ideologia, ela é um instrumento para que a humanidade, vamos dizer, progresse, é uma palavra muito complexa, mas que para que a humanidade persista. Mas os cientistas, os médicos, todo mundo tem ideologia. E claramente, eu creio que 99% desses médicos e cientistas que atestaram coisas anticientíficas, assim, falsibilidades assim, de nível que você espantado, sabiam o que estavam falando, só que foram ouvidos por uma vou utilizar a palavra que eles usam, uma doutrinação ideológica, assim, muito forte. É muito bizarro isso, sabe? E eu vou fazer um gancho com isso, porque, claro, nós vivemos num país com uma desigualdade social imensa, consequentemente, por a desigualdade social ser imensa, o nível de escolarização e da educação, partindo do básico até o nível superior, ela é muito desproporcional e ainda assim não é uma educação de qualidade. Então, há muitas pessoas, assim, uma grande porcentagem da nossa população, ela vai comprar o que uma liderança diz, ela vai acreditar naquilo de uma forma imagética, e às vezes de idolatria, seja um líder político, como a presidência, como sendo presidente da república, assim, o mais alto cargo nessa visão que as pessoas têm. Então elas vão comprar, vão crer naquilo, e não necessariamente o Bolsonaro em si, mas qualquer pessoa pela qual tem essa idolatria, seja também algum líder religioso, ou alguém que eles considerem que venceu na vida. Eu escuto muito, por exemplo, o Silvio Santos, que é um grande empresário, que veio assim de nós. Então essa imagem de idolatrar alguém, e quando essa pessoa faz um discurso, muitas vezes as pessoas seguem assim, de uma maneira como se fosse um rebanho de bode, sabe? Isso também é algo muito perigoso. É muito perigoso mesmo, porque nós vemos, a gente vê até hoje pessoas que atestam que o coronavírus é apenas uma gripe. E assim, é muito bizarro. Mas uma outra coisa que eu também, assim, de várias coisas, né? Senão eu vou ficar aqui alugando o podcast inteiro. Mas tem uma coisa muito interessante que o Heitor, ele falou sobre a questão da morte, né? E sobre essa normalização, normatização. Que eu fiquei pensando esses dias, porque assim, vocês escolhem a fonte. Pode ser uma pesquisa de alguma instituição nacional, de alguma instituição internacional. Infelizmente, como não temos testes nem para saber quem morreu de coronavírus direito, vamos dizer assim, não consigo. Essas pesquisas, elas não têm 100% de confiabilidade por não termos testes suficientes, o que, de certa forma, é legítimo e natural, mas ela tem uma confiabilidade pelo seu método de pesquisa estrutural, que, assim, é fato, que aí vai variar entre o número de 5 até 20 vezes mais, que o número de mortes e pessoas contaminadas aqui no Brasil é proporcionalmente multiplicado por esse valor. Aí vocês escolhem, é 5 vezes mais mortes, é 5 vezes mais contaminados, é 10, 15. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei pensando duas questões assim que se passam no imagético, né? do brasileiro. Na verdade, três questões, né? Uma é o seguinte, é de que as coisas precisam prosseguir, a gente não pode parar, porque se nós pararmos, literalmente se perde do caminho, né? Então as pessoas precisam prosseguir com a sua vida de alguma maneira. Tem meio que uma necessidade, não sei de onde vem essa necessidade. E eu não tô falando especificamente de uma necessidade econômica não imposta pelo sistema econômico. Eu falo de uma necessidade que as pessoas têm nesse imagético de sociedade, sabe? Não podemos parar. Que, claro, tá ligado ao sistema econômico, mas eu creio que tem algo mais além disso. Uma outra coisa é como que, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, claro, se a pessoa é mais próxima da gente, nós sentimos mais, mas quando nós vemos uma pessoa, a gente se sensibiliza, mas quando se torna um número, cada vez mais essa estatística, a gente normatiza ela e vira algo banal. Então, morreu fulano de tal, e nós nos sensibilizamos. E aí a gente começa a contar números, a gente vai se sensibilizando porque vai crescendo. Mas chega um ponto que a gente começa a se acostumar com essa estatística e pensar, ah, só mais um, ou só mais dois, ou só mais mil. É algo a se pensar também, né? Porque junto com isso, vem onde que eu quero chegar, é que as pessoas, juntamente nesses dois pontos que eu falei, de líderes e pessoas respeitadas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas que possuem alguma espécie de liderança imagética, falam, ah, não, o coronavírus está diminuindo. Aí na mídia fala, ah, está diminuindo. Sei que não é bem assim, mas está diminuindo. E aí a gente se acostumando com essa normatização dessa estatística e essa necessidade de prosseguimento da vida, as pessoas pensam, ah, realmente está diminuindo. Ah, eu não vi ninguém morrer ainda, ou só morreu uma pessoa. E tá bom. Então as pessoas começam a acreditar que já passou, sendo que a gente nem chegou no pico. E é bizarro, porque na verdade é como se fosse um suicídio inconsciente. Isso pode ser meio paradoxal, mas é literalmente isso. Que as pessoas estão indo para morrer. Porque cada vez mais as pesquisas mostram que tá, tudo bem, são 5% das pessoas, e isso em números conservadores, tá? No máximo até 5% das pessoas que vão ter casos graves. Mas bem, é muita gente, mesmo que fosse 1%. E cada vez mais mostra que esse número, esse número conservador, não é bem tão assim, tão real. E além disso, as sequelas estão se mostrando gravíssimas. Já se descobriu ontem, em uma pesquisa da Universidade de Madrid, que o vírus ele também ataca o cérebro, ele é neurotóxico. Então, casos de derrame na Espanha e de outras doenças neurológicas, e não só doenças neurológicas em si, mas também ele ataca os rins, além do pulmão, e outros órgãos, mas especialmente o cérebro, que era algo que, assim, assustaram muito os pesquisadores, porque o vírus da gripe não faz isso, entende? Então, assim, são coisas a se considerar.
Ah, é interessante você trazer isso, Fernando. Essa questão da ideologia e tal, e de como eles usam esse discurso, né? Eles falam que a esquerda ideologizou o vírus, comunista, é sempre assim, né? É tudo, né? Só que nesse caso, é um momento, assim, muito... É de uma imbecilidade, assim, sem tamanho, porque você vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, boa parte do establishment conservador lá, né, os Bush da vida, né, horrorizados assim com a... E, olha só, o Bush, que é um cara que fez uma guerra ilegal, né, morreram centenas de milhares, se não milhões de pessoas com consequência dela, né, ao longo dos anos, dessas guerras, né, horrorizado com um cara que não fez guerra nenhuma, mas que está tratando uma pandemia de uma maneira completamente doida. Hoje, por exemplo, ele falou agora, ele finalmente mudou o tom, né? E falou que usar máscara é patriótico. Depois de passar meses falando que as pessoas têm o direito de não usar máscara e tal, e você vê pessoas tentando invadir estabelecimentos privados, que é uma contradição, né? Porque eles adoram dizer que se o cara tem uma loja ou alguma coisa, ele tem o direito de recusar qualquer cliente, né? Mas agora não, agora os clientes estão querendo se impor, né? Querendo entrar nas lojas sem máscara e tal. E é uma coisa muito doida. E voltando pro Brasil, né? É, o colega aqui até lembrou, né? O caso dos Estados Unidos, injetar detergente, né? O Heitor lembrou aqui. O Trump falava de as pessoas injetar detergente, e teve gente que tentou fazer isso, né? É, já teve gente, no início, quando ele começou a falar da cloroquina, teve um cara que se entupiu de cloroquina e morreu, logo na primeira semana, né? Que foi mais ou menos a mesma época que o Bolsonaro começou a falar da cloroquina, né? E agora vê agora se o Bolsonaro vai falar que usa máscara é patriótico também, né? Não sei, né?
É, ele já falou que é coisa de viado, né, basicamente.
É, ele falou com todas essas palavras, né? Usou todas essas palavras. Não, mas uma coisa interessante aqui do Brasil é que é bom a gente lembrar que essa doença, ela foi trazida para cá por pessoas que têm dinheiro, né? Que foram para veio da Europa, né? Algo que tudo indica, né? É, claro que ainda vão ser feitas revisões e tal, do caminho que o vírus fez para chegar no Brasil, mas foi Europa e Estados Unidos, né? Ao que parece até agora, né, que tem mais fortes evidências, Europa e Estados Unidos. Por exemplo, sobre teve um caso...
Desculpa, posso fazer uma pequena... Não é uma observação, mas uma pequena provocação?
Diga.
É que é o seguinte... Pesquisadores da, salvo engano, eu não vou lembrar qual a Universidade Federal de Santa Catarina, se é UFSCar, eu creio que seja UFSCar, mas eles ficaram assustados, porque eles descobriram amostras, né, ou então grupos de coronavírus no esgoto de residências, de alguma localidade ali em Santa Catarina, datado de janeiro de 2020, o que bate... bem anteriormente ao primeiro caso que foi descoberto em janeiro. Em fevereiro, desculpa, naquele senhor de 60 e poucos anos de São Paulo e tal, veio de viagem da Itália. E aí eles ficaram céticos com isso, acharam que tinha errado. Aí acionaram um outro departamento da faculdade, que bateu com o mesmo. E aí isso começou a ter um efeito dominó, porque outras universidades ao redor do mundo também perceberam isso. Uma universidade na Espanha, se não me engano, em Madrid, descobriu datado de setembro do ano passado. Aí, claro, o vírus sofreu mutação, estão buscando saber o que houve, mas também tem essas... Assim, está muito incerto ainda.
Não, por enquanto ainda tem essas possibilidades. Eu cheguei a ver alguns estudos falando que teria como ser enganado por certos fatores que eu não vou saber explicar aqui. Mas, ainda assim, no caso do Brasil, mesmo se foi lá atrás, não é um vírus que as pessoas mais pobres vão chegar e viajar para a China de boas e trazer.
Claro que não, sabe? Claro que não.
São viagens que pessoas endinheiradas na maior parte dos casos.
Porque a pandemia se iniciou no Brasil justamente com as pessoas que trouxeram o vírus de fora.
E são as pessoas que mais têm condições de tratar, né? No caso aqui no Rio de Janeiro, teve uma senhora, né, que viajou para a Itália, voltou para o Brasil, ela contaminada com coronavírus, ela ficou mal e tal, mas sobreviveu, e a empregada que trabalhava há décadas na casa dela morreu, né? Tô dizendo que a mulher matou a empregada, ela não fez isso, mas assim, você vê como que afeta diferentemente classes sociais diferentes, assim, que não tem como não levar... aí as pessoas falam, você está ideologizando. Não, eu não estou ideologizando, eu estou falando um fato. Quando você diz que as pessoas estão no mesmo barco, você está ideologizando, né? As pessoas não estão no mesmo barco, né? Talvez ficassem se tivesse rolado uma hecatombe, né? Que foi mais ou menos o que acusam as pessoas mais racionais de terem previsto no início. Eu me lembro, no início, até o Átila, né, que ficou bem famoso, que participa dos Nerdcasts e tal, e aí ele fez o próprio canal dele no YouTube, e foi bem legal, assim. Ele falou, olha, ele citando um estudo do Imperial College, lá da Inglaterra, que é mega conceituado com questão de infectologia, esse tipo de coisa, até onde eu saiba. E ele citou o estudo e simplesmente fez os cálculos e falou, olha, podem morrer não sei quantos milhões de pessoas, não sei o que no mundo, e no Brasil tanto, nos Estados Unidos tanto. E foi por isso que o próprio Trump e o Boris Johnson mudaram a política, né? Pelo menos no início, né? O Trump depois relaxou. O Boris Johnson continuou a melhorzinho, né? Um pouco melhor. Ele até contraiu o coronavírus, né? E aí é engraçado que nessa época, tanto eu quanto outras pessoas, acho que até o Atila chegou a falar isso, mas não tenho certeza, que infelizmente as pessoas estavam falando, isso é um alarmismo. Você vai ver que daqui uns meses não vai ter morrido isso tudo. E aí, só que essas mesmas pessoas falaram que ia morrer no máximo 800 pessoas, 1000 pessoas, quiçá 5 mil pessoas. Só que agora a gente está com mais de 80 mil mortos, o quê? 4 meses depois? 5 meses depois? Não, nem isso, né? E eles não entendem que isso só aconteceu porque, mesmo não tendo havido uma quarentena propriamente dita aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outros lugares que meio que disseram dane-se, né? Isso só não aconteceu porque houve algum tipo de isolamento. Não foi ideal, né? Então, longe de ser o ideal, mas aconteceu, né? Se não tivesse acontecido isolamento nenhum, a situação estaria muito pior. Mas assim, muito pior. Isso aí não precisa, você não precisa ser cientista para saber. Você não precisa, é só você entender um pouco de somar, né? Mas então, se você entra nas internets, você entra nos comentários, você vai conversar com pessoas, com algumas pessoas que você possa conhecer, eu falo, foi um alarmismo. Pois é, né? Eu não sei, sabe? Eu acho que tem um fator muito forte uma mentalidade medievalista, né? Uma mentalidade meio mágica por parte de pessoas que acabam colocando... Até pessoas que estão em posições de poder e podem influenciar ou mudar políticas de saúde pública, de políticas sanitárias. E isso está causando um dano tremendo, né? E talvez cause um dano ainda maior. Então, não sei, sabe? Vamos esperar para ver.
Com esse pensamento medievalista.
Oi?
O que você quer dizer com esse pensamento medievalista?
Medievalista eu não digo no sentido acadêmico, não. Eu digo no sentido... para não usar aquele termo que já ficou batido, né? Anti-iluminismo, né? Ah. Obscurantismo, anti-iluminismo. É um pensamento que... Eu acho que é um pensamento mágico. É um pensamento que... Pô, o cara... Meu Deus do céu. Quem lembra que há uns 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, o pessoal cantando lá numa daquelas passeatas pró-Bolsonaro, a favor do fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal... O pessoal cantando a musiquinha, que é a musiquinha da
Florentina,
só que falando da cloroquina e falando que ela cura em nome de Jesus. Quer dizer, então, assim, é isso aí, ela cura em nome de Jesus, então você tem que tomar pílula para Jesus te curar. Então, assim, aí eles vão falar, não, você não entendeu. Não, eu entendi bem, você não sabe nada do que você tá falando. Eu entendi que você é um completo ignorante. Isso que eu entendi.
A política bolsonarista ela tem essa mescla mesmo, essa fusão de ideologia política com misticismo neopentecostal. Enfim, é uma quimera tremenda mesmo.
A gente consegue aplicar isso não só no lado religioso da coisa, mas até mesmo no próprio. O anticientificismo deles é bizarro, porque não é só uma coisa de ser contra a ciência, mas é uma coisa de usar pseudociências para tentar perverter a própria ciência. E o exemplo mais crasso disso é essa propaganda imbecil e idiota do uso da cloroquina, né? O que explica muito bem essa mentalidade, né, de procurar uma coisa mágica para solucionar todos os problemas. Toma cloroquina que é garantia que você vai poder trabalhar, vai poder fazer suas coisas, vai lá pra tua farra sem correr risco. E não, cara, todo mundo já falou, né, membros de respeitadíssimos da comunidade científica já falaram que a cloroquina, ela, além de ser um remédio extremamente perigoso, porque ela precisa ser dosada de forma exata, porque é muito fácil ter uma overdose de cloroquina, e a overdose é quase fatal, né? Não tem indicação nenhuma científica de que ela funciona para o coronavírus, cara. Muito pelo contrário, já mais do que está provado que ela não tem eficácia alguma. Né?
Pois é.
Mas,
esse apelo à cloroquina do Bolsonaro, além de incluir esses fatores que a gente está comentando, também inclui um fator dele tentar estar corrigindo uma cagada que ele fez, né? Porque ele gastou milhões mandando o exército produzir cloroquina e agora a gente está entupido de cloroquina. No abastecimento do exército.
Então, assim, tem 15 anos, né? 15 anos, exato. Um negócio assim. Exato, só que tem 2 anos de validade. Né?
Exatamente, ele virou um garoto propaganda da cloroquina porque a gente tá entupido de cloroquina agora. É uma viagem isso. É tudo muito doido, cara. A gente
tá chegou num ponto assim, surreal. A coisa tá completamente louca, né?
Completamente louca. E era tão simples se... Assim, é óbvio que era tão simples, nunca é tão simples, mas se a gente tivesse seguido adequadamente a quarentena desde o início, a gente poderia remediar os problemas sanitários e não só. A quarentena também seria uma medida econômica muito eficaz e muito, muito importante. Porque, veja, o Brasil seria visto no exterior como um país que está de acordo com as medidas de saúde do planeta. E está de acordo com as medidas diplomáticas, né? Agora não, além de a gente ser visto como além da gente estar com um país uma falência, com um problema sanitário gigantesco, a gente é visto como um país doente agora lá fora. Logo, logo, eu quero ver quando talvez essa coisa se amenizar, quando as pessoas que podem sair do país, decidirem sair do país, eu quero ver como elas vão ser vistas fora do país. Elas vão ser tratadas da maneira como elas foram tratadas até então, sabe? Porque o Brasil tá ficando com estigma de país doente.
Então, área,
logo,
né?
Logo, pois é. Logo, logo.
Um monte de países, a União Europeia, por exemplo, bloqueou o acesso ao Brasil. Exatamente. As pessoas não podem vir pra cá, estão proibidas de vir pra cá. E quem é daqui não pode ir pra lá, de jeito
nenhum. Estados Unidos também, brasileiros não podem ir mais para os Estados Unidos. Enfim, a questão toda é essa. Se a quarentena tivesse sido feita adequadamente no início, a gente poderia evitar isso tudo, inclusive as questões econômicas. Mas não foi feito isso, foi feito justamente a oposição entre economia e delírio, né? Que a doença era uma ficção ou coisa do gênero.
O que é bastante assim, essa parada que você falou, Heitor, eu desde o início eu fico assim, poxa, como que o Trump e o próprio Bolsonaro aqui, eles tinham uma chance assim de ouro, politicamente falando, para ganhar talvez até a simpatia de pessoas que não gostam deles, né? Eles podiam ter usado essa crise para não, vamos ajudar, vamos fazer, mas não, eles, principalmente o Bolsonaro, né? Eles, porque o Trump, ele critica lá o Anthony Fauci, né, que é o médico, principal médico responsável pelo Task Force lá que eles fizeram para poder combater o coronavírus. Ele critica abertamente, mas ele não demite, né? Aqui a gente demitiu, a gente não, né? O Bolsonaro demitiu 3 ministros da saúde, né? Antes de, ou 2, sei lá. E agora a gente está com um interino, que não faz a menor ideia do que está fazendo lá. Botou um monte de militares lá para ganhar algumas dezenas mais de milhares de reais, né? Acima do que ele já ganhava. E nenhum é capacitado na área médica ou tem especialidade para lidar com esse tipo de coisa. E eu fico pensando, caramba, desperdiçou essa oportunidade para quê? Aí eu fico pensando, qual ganho político que uma pessoa dessa teria, né? E eu pensava, não tem condições, né? Esse cara vai cair, né? Vai ser... Mas não, ele continuou com a base, chegou a aumentar agora recentemente numa pesquisa. Por isso eu acho, a gente está subestimando um pouco, assim, talvez isso abra o leque até para um outro episódio, uma outra reflexão, né, que não só da pandemia. A gente, nós aqui no Brasil, nós estamos subestimando o poder e a quantidade de pessoas que estão dominadas por essa mentalidade obscurantista, assim, né? Porque não é um obscurantismo que você vai e mostra um livro para a pessoa, fala, olha, é assim, e a pessoa, não. É uma coisa, tem que ser uma coisa mais forte, tem que ser um termo mais forte, né? Por isso que eu gosto desse termo já mal visto, que é o anti-iluminismo, né? mas eles são anti-iluministas, eles não são só proto-fascistas e tal, né? Eles não querem saber, eles são o tipo de pessoa que você fala
de cultura. Na verdade, né, acho que a gente esgotaria a quantidade de adjetivos nada elogiosos e a gente não conseguiria definir o tamanho e a complexidade da imbecilidade desse movimento, né, cara? Acho que isso é um consenso entre a gente, talvez.
Estão morrendo dezenas de milhares de pessoas, vai passar de centenas de milhares de pessoas. Existe a possibilidade de a gente passar os Estados Unidos também, número de mortos. Isso é o número de mortos oficiais, tá? Porque a gente tem... A gente tem todas essas pessoas morrendo de síndrome respiratória por causa indeterminada, né?
É, o que é uma balela absurda, né? E um clássico exemplo que nem para ocultar dados essas pessoas elas são competentes, né? Nem para fazer esse tipo de coisa elas têm algum tipo de competência. Acho que pra gente encerrar, porque esse episódio vai ficar gigante, né? Coisa que a gente achou que não ficaria, mas enfim. Eu acho que vale a pena. A gente tava debatendo ainda há pouco sobre um artigo que o Fernando Olszewski leu, né? E tava conversando um pouquinho com a gente sobre um artigo que toca, né, em um dos pontos que a gente levantou, que é a questão ética, né, que envolve todo o tratamento que a gente tem dado para a pandemia, né? E eu acho que o Fernando é melhor do que a gente para falar sobre o artigo, porque foi ele que, inclusive, achou interessante e trouxe ele para a gente, né?
O artigo ele gerou um bafafá assim, nas internet, no Twitter e outras plataformas, na última semana, ou nas últimas semanas, eu não lembro, acho que foi na última semana. Saiu na Folha de São Paulo, do Hélio Schwartzman. O artigo tem um título bem provocador. O título e a tese do artigo é bem, bem provocadora, né? Que é... Eu acho que é mais ou menos assim: por que que eu torço pro Bolsonaro morrer de coronavírus, né? Foi logo quando o Bolsonaro disse que tava com coronavírus e tal, né? E ele parte de um... É bem pequenininho, assim, é interessante, porque é difícil, assim, um tópico da filosofia... Assim, a filosofia tá em tudo, né? Mas é difícil quando uma coisa mais teórica, assim, é um pouquinho mais teórica, não muito mais teórica, ganha repercussão, né? E no artigo ele defende que o Bolsonaro morra a partir do que ele fala, né, do que ele considera ser uma ética consequencialista, né? Éticas consequencialistas, por exemplo, a mais famosa seria o utilitarismo, né? Que é basicamente buscar o bem-estar ou a felicidade, ou diminuir o mal-estar e a infelicidade do maior número de pessoas, né? E a partir desse tipo de postura consequencialista, ele argumenta que, por diversas questões que o presidente tem contribuído para as pessoas não respeitarem isolamento, tem contribuído para aglomerações, tem contribuído com plataformas, dando palanque para teorias anticientíficas que estão matando pessoas, né? E que a morte dele talvez trouxesse um benefício de diminuir esse tipo de coisa. É claro que o artigo foi rebatido por várias... Eu achei interessante porque, pela questão de colocar debates éticos de filosofia no mainstream, assim, digamos. Desculpa o uso da expressão em inglês. Mas eu particularmente não concordo, assim, no sentido de que eu, por exemplo, não sou consequencialista, né? Não é o tipo de ética que eu acho que é a ética, uma ética... Eu sou contra, eu não acho que é o tipo de ética que a gente deve usar. Não que eu tenha muito morra de amores pelo nosso querido dignatário presidente, mas... Eu, particularmente, não seguiria. Mas eu achei bastante interessante, porque... Eu fico imaginando não essa questão do Bolsonaro em si, mas o tipo de ética que se passa na cabeça das pessoas, né, como um todo, né, se é que passa qualquer tipo de coisa, das pessoas que não usam máscara, que fazem questão de entrar num supermercado sem máscara, quando eles estão pedindo para você usar máscara, manter distanciamento. Por exemplo, acho que no mês passado teve um caso terrível, no Paraná, eu acredito, de um sujeito, um homem branco, uma meia-idade e tal, meio um pouco forte, assim, tentando entrar no supermercado sem máscara. O segurança tentou não deixar, ele brigou com o segurança, tentou tomar a arma do segurança, e o segurança acabou tirando e disparando e acidentalmente atingiu uma das funcionárias do mercado, que morreu ali na hora, né? E eu fico pensando, e assim, você pensa, são pessoas que, por exemplo, nas redes sociais elas se manifestam, muitas delas, com posicionamento conservador, às vezes até mesmo religioso, né? Cristão, no caso do Brasil, né? E cada vez mais cristão protestante, né? Eu argumentaria, se é que dá para chamar as variantes que temos hoje em dia que tem mais adeptos realmente protestantes, mas enfim, isso aí é outro debate. Que tipo de ética, né? Que tipo de mentalidade que as pessoas têm para poder não ter um mínimo de... Eu não sei, é porque passa na minha cabeça a questão da compaixão, entende? Mesmo se você for uma pessoa conservadora e tal, você há de ter compaixão com as outras pessoas, entender certos tipos de coisas, né? Enfim, é um questionamento aí que me deixa um pouco encabulado, porque eu fico imaginando, porra, depois o niilista sou eu, né? Porque eu gosto de Schopenhauer, eu gosto de Cioran, eu gosto desse tipo de coisa, né? Eu acho, né? Eu sou um sujeito que...
Eu acho interessante, né, você falar sobre... Porque não tem como ignorar a informação de que essa galera se identifica como parte de uma cultura cristã. Ética cristã. Exato. Sim, o segundo, aliás, né, se a gente for, né, para quem é um pouco mais religioso, provavelmente sabe disso, né, e para quem não for, a gente adianta aqui um pouquinho. Jesus, ele basicamente reduziu aqueles 10 mandamentos em 2, né? Que é o primeiro, amar a Deus, e o segundo é amar ao próximo, né? Basicamente. Exato. E essa é toda a diretriz ética do cristianismo. Ou seja, não é nada muito complicado, né? É simplesmente você não ser um babaca, basicamente, né? É impressionante a quantidade de pessoas que utilizaram o cristianismo como palco político, né, para conseguir alçar um cargo político sem cumprir qualquer um dos preceitos, assim, os mais básicos possíveis que o próprio cristianismo pede, né? E eu não vejo a galera que se identifica com esse movimento e que colocou essas lideranças, esses políticos e tudo mais no poder, pelo fato deles serem cristãos, eu não vejo essa galera cobrando eles de ter uma atitude cristã. Então, enfim, a gente está vivendo uma contradição, um momento de contradição que é absurdo, né? É fora de série.
O que acontece é que as medidas políticas e sanitárias, elas se opõem à ética cristã que eles alegam carregar, né? Porque, veja, Se a gente adentrar um pouco mais na para dar um exemplo rápido, né? Se a gente adentrar um pouco mais nesse pensamento cristão, né? No pensamento de Cristo, digamos assim, um dos pontos basilares do pensamento de Jesus Cristo era o zelo pelos mais fracos e pelos debilitados, pelos doentes e tudo mais. E tudo bem, por um lado você tem isso, e pelo outro você tem o Bolsonaro falando que... Ah, é assim mesmo, as pessoas morrem, os mais velhos vão morrer mesmo. É a lei natural, os mais fracos vão morrer. E aí você tem esse tipo de argumento e você... Não é difícil você pensar nisso, você fala assim, ué, não é o sujeito que fala Brasil acima de tudo, Deus acima de todos? Então, e lógico, a gente pode aprofundar isso mais ainda e entrar em outras questões que vão desde a questão do desarmamento até, enfim. Mas isso é uma outra reflexão, né?
Não, é só para concluir a questão que eu estava falando da minha parte, né? Desculpa tentar interromper mil vezes. Não, eu fico assim, sem entender. Não é que eu fico sem entender, eu até entendo, mas é difícil assim, compreender assim, num nível mais profundo. A pessoa tem uma ética cristã, a pessoa se diz cristã, e ela tem horror a certos tipos de coisas, por exemplo, o aborto, né, que se tornou uma pauta cristã nos últimos séculos, né? Que no início não era, né, mas tudo bem, deixa isso para outra conversa. Então, você tem essas pessoas que têm, e que tudo bem, liberdade religiosa e tudo mais, mas o que eu fico um pouco, eu acho um pouco problemático é essa questão justamente do de amar o próximo e tudo mais, mas você não querer usar uma máscara. Não querer usar uma máscara. A máscara simboliza uma escravidão que, por exemplo, ao mesmo tempo que a pessoa não liga a mínima, que tem pessoas passando fome, né? É o tipo daquela coisa da questão, por exemplo, do aborto, né? O feto é a coisa mais linda e absoluta do universo, né? Mesmo se ele tiver, sei lá, 3 semanas, né, e não tiver nenhum sistema nervoso nem nada, mas uma criança de rua, dane-se, né? Essa é a mentalidade que me parece ter. E aí a gente pensa no cristianismo que tem se tornado mais dominante na nossa sociedade nos últimos tempos, e você vê um discurso muito pautado no Velho Testamento, naquelas coisas, naquelas leis, né? Que é engraçado, porque certas leis que são tão válidas quanto, por exemplo, a proibição da homossexualidade no Velho Testamento, seriam tão válidas que, se você levasse a sério o Velho Testamento, muitas das pessoas que são cristãs não levam, né? Aquela questão das roupas com feitas de materiais diferentes, outro tipo de comida, enfim. É basicamente você escolhe o que você quer para poder justificar os seus preconceitos sociais e tá tudo certo, né? Então, esse tipo de ética, eu não sei o quanto que tá contribuindo para uma resposta terrível a um problema que não deveria, assim, que é horrível, mas que com certo bom senso você já conseguiria lidar, que é o caso dessa pandemia, né? Porque várias previsões apocalípticas que fizeram sobre a economia, se parasse um pouquinho, já em 2 semanas entraria em colapso, estaria todo mundo passando fome. Não, as pessoas já passavam fome antes e ninguém ligava, né? E não passaram, não teve um aumento de, sabe, as pessoas não estão, tipo, caindo de fome na rua, sabe, como se previu. Então, fica difícil pra eu conseguir entender esse...
Aliás, cara, esse dado que você deu pra mim é perfeito, né? Porque eu vou pegar um dado nesse gancho, né? Uhum. Boa parte, né, dessas pessoas que hoje passam fome na rua, né? Se você for olhar bem, nos últimos 4 anos pra cá, a população de rua no Brasil, ela aumentou absurdamente. Absurdamente. Fruto de políticas econômicas de pessoas que foram eleitas por terem o discurso cristão. E elas não são cobradas por isso também. A gente volta àquele ponto de que eu estava falando antes, né? De que lideranças que são abertamente cristãs e foram colocadas em posição de liderança por serem cristãos, não estão sendo cobrados de mostrar um posicionamento tal qual eles afirmam que deveriam ter. Então, cara, enfim, aí nesses momentos é que a gente percebe como é que o buraco ele é bem, bem, bem mais embaixo.
Não, é o tipo de coisa, por exemplo, o artigo, né, que eu mencionei do Hélio na Folha, gerou uma reação assim horrorosa. Ai, meu Deus! O próprio ministro da Justiça tentou acionar ele judicialmente, né? Vou investigar o Hélio por talvez incitar a morte do presidente. Não, ele falou que torce pelo presidente, que o presidente morrer. Eu não compartilho da visão ética do Hélio, né? Mas é uma visão que ele colocou e é interessante, né? E houve uma reação horrorosa. Você vê pessoas mais conservadoras, pessoas religiosas e tal, falando assim, religiosas no sentido conservador da palavra. Falando, nossa, que horrível, que coisa terrível. Mas essas mesmas pessoas não conseguem tomar o mínimo de cuidado com as próprias famílias, consigo próprias, né? Mas eu acho que as pessoas têm direito de fazer o que bem entender com a própria vida, inclusive abrir mão dela. Mas elas não estão abrindo mão só da própria vida, né? Às vezes não acontece muita coisa com elas, né? Às vezes elas são até assintomáticas. E elas passam para várias pessoas, passam para parentes, passam para outras pessoas, porque se recusam a tomar o mínimo de cuidado quando elas poderiam tomar, né? Muitas dessas pessoas não são profissionais da linha de frente, não são profissionais essenciais, elas estão indo para festas, elas estão indo fazer caminhadas, correndo, andando para lá e para cá. Considerar que estão tomando a liberdade dela de ir e vir. Não, ninguém está tomando liberdade de ir e vir. Você quer ir e vir? Tenta fazer isso com o máximo de cuidado possível, mas não. E essas mesmas pessoas estão ficando horrorizadas com o artigo do Hélio. Eu discordo do artigo do Hélio por outras questões, não por uma reação quase que instantânea de horror moral. Não, eu discordo por achar que a ética consequencialista tem problemas graves, né? Mas você vê pessoas que nem sequer têm nenhum tipo de embasamento teórico tendo uma reação terrível quando você fala isso, que é a mesma reação que, por exemplo, eu estava falando agora há pouco do aborto. Você vai tentar discutir a questão do aborto, né? Para tentar ver se talvez, quem sabe, um dia seja um direito, né? E você vê reações completamente viscerais, sem nenhum tipo de reflexão, de pessoas que são completamente amorais até com outros seres humanos, né? É bem estranho isso.
São as mesmas pessoas que se assustam com esse artigo, são as pessoas que acham graça quando o Bolsonaro fala que a especialidade dele é matar.
Exato.
É muito difícil, cara.
Assim, eu acho que não dá pra gente ir muito além do que a gente já falou, até porque o episódio já tá bem grande, né? Mas, enfim, a gente vai tentar deixar esse artigo do Hélio, junto com algumas outras informações e tal, pra gente poder indicar pra vocês e deixar lá no nosso site depois, né, para vocês darem uma lida e tal, e checarem, né, vocês mesmos isso que a gente está falando. Mas, enfim, a situação é bem séria, né? Ela é bem séria, e a postura que a gente defende aqui é a de que essa reabertura de uma coisa que, como a gente já falou antes, jamais foi sequer fechada, para a gente, né, deixar tudo bem claro. Enfim, é uma postura burra, uma postura irresponsável de quem não está nem aí para a saúde pública, de fato, né? De que quem sabe que as pessoas que vão morrer em decorrência dessa medida irresponsável são pessoas que não têm os privilégios econômicos que os permitem tratar-se, né? Tratar os eventuais efeitos dessa doença. E são pessoas que vão ser abandonadas pelo próprio poder público depois. São pessoas que vão ser abandonadas, né, justamente por essas pessoas que defendem que o retorno, o fim do isolamento é o melhor a se fazer. Porque não é. Só é o melhor a se fazer para quem tem condições de ir para cima e para baixo com o seu próprio carro, para quem consegue de fato está livre, entre aspas, do vírus, e se não conseguir ficar livre, consegue ter o tratamento ali na palma da mão a qualquer momento, né? Agora, o trabalhador médio do Brasil, esse que inclusive já está em risco desde que a pandemia começou, porque vários setores que nem são tão importantes assim, foram tidos como importantes para manter os funcionários trabalhando, para não dar prejuízo para as empresas, né? Ou seja, mais uma vez a prova de que esse governo nosso que está aí, ele não é um governo do povo, ele é um governo dos empresários, né? Várias pessoas estão colocadas, foram colocadas em situação de risco para preservar o lucro do empresariado brasileiro. Então, não é a partir de agora que o governo está preocupado com a saúde pública, né? E qualquer medida de liberar ou de deixar o isolamento mais frouxo, né, não tem nada a ver com saúde pública. Tem a ver com lucro, como sempre tem sido, né?
Isso. E a ideia aqui do consenso geral nosso aqui não é exatamente como o Ricardo falou, não é culpabilizar as pessoas que estão retornando às ruas por necessidades e por não ter outra escolha, né? Mas é culpabilizar os governantes e as pessoas que estão no poder, sobretudo do governo federal, que estão adotando medidas políticas e sanitárias que privilegiam uma espécie de retornada econômica, né? Então a nossa ideia é denunciar isso e falar que, bom, o mínimo que se pode fazer agora, é um apelo até, né? É tentar, quem não tem como não retornar, é retornar com o máximo de cuidado possível, usando máscara, usando álcool gel, enfim.
E não deem uma de otários e fiquem dando carteirada nas pessoas, por favor. É o mínimo que a gente pede, um comportamento minimamente decente das pessoas que, infelizmente, vão ser obrigadas, né, a sair de suas casas para trabalhar. Né?
Sim, toma cuidado aí, pessoal.
Enfim, galera, a gente vai encerrar por aqui, né? Fica aí aqueles recados de sempre, né? Se você quiser seguir a gente em nossas redes sociais, a gente tem um Instagram, que é Projeto _ Academos, uma página no Facebook, que é Projeto Academos, e também nós temos o nosso site, né, que é a nossa principal, o nosso principal fonte, né, de não só dos nossos episódios, mas a gente também coloca lá os nossos artigos e tal, para vocês lerem, se quiserem, e as referências dos nossos episódios a gente também deixa lá, que é projetoacademos.com, né? E temos também o nosso e-mail, que é academospodcast@gmail.com, onde você pode mandar também qualquer sugestão, qualquer mensagem, tirar suas dúvidas com a gente, enfim, são os meios que a gente coloca à disposição de vocês para entrar em contato conosco e conseguirem, né, ter uma interação maior com a gente. Dito isso, fica um abraço de cada um de nós aqui da equipe, né, e a gente espera vocês para o nosso próximo episódio.